Muito obrigada, senhor presidente. Eu queria iniciar minha fala nesse momento aqui no Senado Federal, parabenizando todas as mulheres, todas as senadoras que estão aqui no nosso Senado Federal, lutando para assegurar às mulheres brasileiras, às mulheres do nosso Estado, uma vida melhor, uma vida digna. Quero também parabenizar, em nome do Dia Internacional da Mulher, as mulheres do meu estado de Roraima. E eu aproveito aqui para parabenizá-las em nome de uma jovem advogada roraimense que muito nos honra com a sua presença aqui hoje neste plenário, que é a nossa amiga Tatiane Barilli. Quero homenagear todas as mulheres de Roraima em nome desta roraimense. O Dia Internacional da Mulher, eu penso que se transformou na Semana da Mulher. São longas agendas que estão sendo preparadas no Senado e na Câmara de Deputados para assegurar a aprovação, a discussão e a aprovação de projetos de interesse da mulher do nosso país. E esse Dia Internacional da Mulher, que há 102 anos marca a luta de grandiosas mulheres ao longo da história do mundo, da humanidade. Como sabemos, as comemorações de 8 de março são vinculadas às reivindicações das mulheres trabalhadoras que, em vários momentos da história e por meio de diversas formas de organização política, lutaram por melhores condições de trabalho, de vida digna, de justiça, igualdade e o fim da discriminação a que sempre foram submetidas. Foi em 1910, senhor presidente, durante a segunda conferência internacional realizada na Dinamarca, que a ativista pelos direitos feministas, Clara Zetkin, propôs a declaração do dia 8 de março como sendo o Dia Internacional da Mulher. Sua propositura visava homenagear as 129 trabalhadoras de uma fábrica de tecido de Nova York, que, reivindicando o direito a uma jornada de 10 horas, cruzaram os braços e protagonizaram a primeira greve norte-americana conduzida por mulheres. Estas bravas tecelãs foram violentamente reprimidas pela polícia e, no dia 8 de março de 1857, ao se refugiarem nas dependências da fábrica, foram trancadas pelos patrões que, com o reforço da polícia, atearam fogo no prédio e as tecelãs morreram carbonizadas. A propositura de Clara Zetkin ganhou o mundo. E em 1911, mais de 1 milhão de mulheres se manifestaram na Europa, fazendo com que o dia 8 de março passasse a ser lembrado em todo o mundo como lutas e manifestações. No Brasil, o Dia Internacional da Mulher foi institucionalizado em 1975 e, desde então, organizadas em movimentos feministas e de mulheres, clube de mães, pastorais, associações de moradores, clubes de estudos e partidos políticos, centenas de mulheres brasileiras passaram a celebrar o 8 de março. Hoje venho aqui homenagear as tecelãs, que deram suas vidas por dignidade para as mulheres trabalhadoras e dizer que o exemplo delas foi seguido por milhares de mulheres ao redor do planeta. Neste contexto, eu quero registrar com orgulho que nós, mulheres brasileiras, fizemos parte dessa história em vários momentos da vida política de nosso país. E assim procedendo, conquistamos uma das lutas mais importantes. Elegemos uma mulher presidente da República, a esfera mais alta do poder público do país. Somos hoje representadas pela presidenta Dilma Rousseff, que, dando continuidade às ações do ex-presidente Lula, vem marcando sua passagem pelo Executivo com a ampliação das conquistas das mulheres brasileiras e garantindo políticas públicas de reparação das desigualdades ainda existentes entre cidadãs e cidadãos. Por isso, senhor presidente, considero importante vir aqui neste plenário para marcar a passagem do Dia Internacional da Mulher. destacando as conquistas das mulheres brasileiras nos últimos 10 anos e que estão melhor detalhados no 7º relatório do Brasil, que foi entregue em fevereiro deste ano à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher. O Comitê CEDAW, na 51ª sessão do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, realizada em Genebra, na Suíça, liderada pela ministra Eleonora Menecucci, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, da Presidência da República, a delegação brasileira foi composta por ministras, por técnicos e especialistas, representando os Ministérios das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, do Trabalho, do Desenvolvimento Agrário, da Justiça e da Previdência Social e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria de Direitos Humanos e de membros do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Ao lado de outros parlamentares, eu tive o privilégio de representar o Congresso Nacional e acompanhar a exposição da ministra Eleonora Menecucci sobre o 7º relatório do Brasil, que é centrado no período de 2006 a 2009. Quero, portanto, destacar aqui alguns pontos deste documento que contém um leque de informações sobre as políticas desenvolvidas no Brasil para a implementação dos 30 artigos da Convenção CEDAW, assim como resposta às recomendações feitas pelo Comitê sobre o relatório anterior apresentado pelo Brasil. Antes, porém, senhor presidente, eu quero falar aqui do meu orgulho de ver presidindo o Comitê CEDAW uma brasileira, a doutora Silvia Pimentel, que é reconhecida pela defesa e promoção dos direitos das mulheres em todo o mundo. Também destaco o privilégio de ter participado deste evento internacional, representando um país que elegeu a primeira mulher presidenta da República e que está honrando as mulheres brasileiras com 10 mulheres em seu ministério. E eu queria aqui parabenizar, neste momento, as ministras Gleisi Hoffmann, que comanda a Casa Civil, a companheira de partido Ideli Salvatti, que dirige a Secretaria de Relações Institucionais, Maria do Rosário, que conduz a Secretaria de Direitos Humanos, Miriam Belchior, que comanda o importante Ministério do Planejamento, Luiz Helena de Bairros, que está à frente da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Tereza Campelo, titular do Ministério do Desenvolvimento Social, Isabela Teixeira, que conduz a pasta do Meio Ambiente, Ana de Holanda, que leva adiante o Ministério da Cultura, Helena Chagas, jornalista que está à frente da Secretaria de Comunicação Social. E Eleonora Menecucci, que é a nossa representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, senhores senadores, senhoras senadoras, eu destaco no 7º relatório do Brasil a parte referente à consolidação da infraestrutura, implementação de reformas estruturais e aprofundamento das políticas sociais. Ponto onde consta a ação do governo Dilma Rousseff de organizar o Fórum de Direitos e Cidadania, com ações planejadas para o período de 2011 e 2014. Este fórum se desdobra em 4 grandes fóruns temáticos que são desenvolvimento econômico, gestão, infraestrutura e PAC, desenvolvimento social e erradicação da miséria e direitos de cidadania. Destaco também, senhores senadores, que a primeira marca do governo da presidenta Dilma Rousseff de erradicar a miséria com mais democracia e pluralidade demonstra o seu entendimento de que enfrentar a pobreza significa trabalhar a partir de uma política nacional e internacional que considere as assimetrias de gênero, raça e classe social. Neste momento, o Plano Brasil Sem Miséria, que tem o desafio de retirar 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza, é um compromisso, é uma demonstração deste compromisso do governo da primeira mulher presidente do nosso país. Destaco também a Política Nacional para as Mulheres, que se norteia por princípios universais de equidade entre as pessoas, igualdade e respeito à diversidade, autonomia das mulheres, universalidade das políticas públicas, justiça, transparência, participação e controle social. Destaco, pela primeira vez, o Ministério do Planejamento usou como base um plano deste teor e deste segmento na elaboração do plano plurianual. Assim, junto com a 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, o PPA 2012-2015 também se destaca como um importante instrumento entre as conquistas das mulheres do país por sua determinação de contemplar diretrizes para a igualdade de gênero. Tem neste particular os 15 milhões de mulheres rurais existentes no país também acumulam conquistas nos últimos anos. No mandato da presidente Lula, pela primeira vez foi elaborada uma política pública integral de promoção da igualdade de gênero e criados espaços de diálogo com a sociedade civil que incluíram os direitos econômicos, sociais e políticos das trabalhadoras rurais. Porém, senhor presidente, em que pese reconhecer a importância das mudanças ocorridas na vida das mulheres rurais em nosso país, considero que essas lutadoras ainda precisam ser contempladas com outras grandes demandas. As conquistas já institucionalizadas requerem ainda o fortalecimento da agenda econômica na organização dos movimentos sociais. Este reforço, reconheço, deve somar vontades e compromissos do governo e sociedade civil numa agenda regional e internacional integrada com vistas a conquistas efetivas de igualdade de gênero no meio rural. Foi com o compromisso de contemplar diretrizes para a igualdade de gênero e com olhos voltados para o futuro das mulheres brasileiras que o governo atual elaborou o Programa 2016 Política para as Mulheres, Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência. Este programa contém ações que constam de 9 objetivos, versando sobre a autonomia econômica das mulheres, com ênfase nas políticas de erradicação da pobreza e na garantia da participação delas no desenvolvimento do país, no fortalecimento e apoio à implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, na melhoria do atendimento às mulheres em situação de violência e ainda no fortalecimento à implementação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha e do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ao tocar no tema da violência contra a mulher, ressalto a importância da Lei Maria da Penha, sancionada há 5 anos, e que recentemente teve sua constitucionalidade validada pelo Supremo Tribunal Federal. Criada após a denúncia feita por Maria da Penha, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, esta lei deu visibilidade à violência sofrida por milhares de mulheres brasileiras e colocou o Brasil em 18º lugar entre os países da América Latina que criaram uma lei específica de proteção à mulher. A Lei Maria da Penha está diretamente ligada ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que é coordenado pela Secretaria de Política Pública para as Mulheres, em articulação com a Câmara Técnica Federal de Gestão e Monitoramento do Pacto, e tem um leque de diretrizes na sua implementação nos estados da federação. Atualmente, os 27 estados são signatários do pacto, sendo que 23 deles possuem câmaras técnicas instaladas para a gestão das iniciativas desenvolvidas no enfrentamento da violência e 23 organismos estaduais de políticas para as mulheres. Com o aumento do número de organismos de política para as mulheres nos estados e municípios, e com a conquista de 100% das unidades federativas para o acordo federativo, as mulheres brasileiras viram crescer em 161% a rede de serviços especializados no período de 2003 a 2011. Desse modo, senhoras senadoras, eu gostaria de destacar aqui os serviços que são oferecidos nessa rede de proteção. São 928 serviços, 359 delegacias especializadas no atendimento à mulher vítima de violência, 187 centros de referência de atendimento à mulher, 72 casas-abrigos, 57 defensorias especializadas, 48 promotorias especializadas. E no que se refere à justiça, foram criadas, após a promulgação da Lei Maria da Penha, 94 juizados especializados, varas adaptadas de violência doméstica e familiar. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, um serviço de utilidade pública de emergência de abrangência nacional, recebe meu destaque, dada a sua relevância entre as ações de combate à violência sexista. Atendendo em média 65 mil mulheres por mês, o Ligue 180 registrou, até dezembro de 2011, mais de 2 milhões de ligações. Criado para garantir à população brasileira espaço de manifestação acerca da violência de gênero, este serviço é acessado gratuitamente 24 horas por dia. Agora foi expandido às brasileiras que vivem situação de violência em países como a Espanha, Portugal e Itália. Todos nós que acompanhamos a política atual do país vimos como a criação da Lei Maria da Penha impulsionou a busca pelos canais de denúncias, revelando uma demanda reprimida da população brasileira relacionada à manifestação frente à violência de gênero. Portanto, senhor presidente, acabando com o velho e superado ditado que diz: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Senhores senadores, senhoras senadoras, como podemos nós fazermos leis, não metermos a colher nas violências que vitimam a cada minuto mulheres de todas as classes sociais, raças, etnias, credos e ideologias? A violência de gênero é sim um problema de saúde pública, que diz respeito a todos nós. Basta verificarmos o perfil geral da violência constante no 7º relatório do Brasil ao CEDAW. De acordo com ele, as vítimas são ainda majoritariamente do sexo feminino. Na ordem de 99% dos casos, e seus agressores são ex-maridos e ex-namorados. Mais de 65% das vítimas têm entre 20 e 39 anos, portanto, são mulheres que estão em plena fase da vida reprodutiva. Neste perfil, 46% das vítimas disseram ser de cor de pele parda, mas as mulheres negras são vítimas potenciais da violência sexista. Por isso, senhores senadores, senhoras senadoras, justifica-se a instituição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar situações de violência contra a mulher no Brasil. E eu queria aqui parabenizar as senadoras Ana Rita, do PT do Espírito Santo, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás e Marta Suplicy, do PT de São Paulo. E as deputadas Célia Rocha, do PTB de Alagoas, Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, Janete Pietar, do PT de São Paulo, e Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, por essa iniciativa. Eu quero dizer que juntas, na missão de apurar por que o Brasil, apesar de dispor de uma das legislações mais modernas do mundo, a Lei Maria da Penha, ainda ocupa a 12ª posição em números de homicídio contra as mulheres, um ranking de 73 países. Além de apurar os casos de violência e omissão de atendimento à mulher, a CPMI, do qual eu faço parte, também deverá sugerir políticas públicas de do qual eu espero contribuir muito, fazendo parte dessa comissão. Senhoras e senhores deputados, senadores, temos conquistas, sim, Mas os desafios existem e são outros, muitos outros. Ratificando o 7º relatório do Comitê CEDAW, lembro aos presentes que da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, a se realizar em junho no Brasil, será um grande desafio para o governo e para as mulheres. A Rio+20 terá a missão de promover o encontro entre sustentabilidade ambiental e progresso econômico. E progresso econômico é sinônimo de desenvolvimento. Mas precisamos conceber desenvolvimento associado à distribuição de riqueza e às propostas de um futuro com igualdade. Precisamos definir um conceito de desenvolvimento com ênfase na igualdade, sim, como nos direitos humanos, na cidadania e no respeito às diferenças. É nosso dever enfatizar o desenvolvimento sustentável nas áreas urbanas e rural, com garantia de justiça ambiental, soberania e segurança alimentar, e nas formas de inclusão da perspectiva de gênero. Portanto, senhor presidente, como o enfrentamento das desigualdades deverá configurar com centralidade neste evento, precisamos, mulheres brasileiras, estarmos atentas a ele. De igual modo, as Copas do Mundo e as Olimpíadas, a serem sediadas pelo Brasil, serão outros desafios. E, neste sentido, o governo federal já pensa em ações estratégicas com vistas ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Encerro meu pronunciamento, senhor presidente, parabenizando especialmente as mulheres do meu estado de Roraima. Trabalhadoras rurais, indígenas, donas de casa, religiosas, professoras, aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade e de violência de gênero. São bravas mulheres que, de maneira específica e com suas características e peculiaridades, também tiveram conquistas. Muitas delas estão sendo beneficiadas com programas, projetos e planos e ações estratégicos do governo federal. O programa Bolsa Família, por exemplo, atende 45 mil famílias no meu estado de Roraima. No tocante às trabalhadoras rurais de meu estado, elas também foram incluídas nas políticas de promoção, autonomia e igualdade das mulheres no campo. De acordo com a delegacia especializada no atendimento às mulheres, todos os dias serão registradas, em média, 9 ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher. Encerrando, senhor presidente, de janeiro a março de 2011, foram registradas 728 denúncias de agressão. Em 2010, foram mais de 3 mil registros, um número alarmante que temos o desafio de debelar com mais verbas orçamentárias e mais serviço especializado e mais políticas públicas para as mulheres brasileiras. Muito obrigada, senhor presidente.